Projeto Viola Central apresenta Entrevista com Valdenor de Almeida. Entrevista gravada em Ceilândia, Distrito Federal, em fevereiro de 2018.
Eu sou de Pombal, na Paraíba. Contato com viola eu comecei logo desde menino, né? Mas cantar mesmo eu comecei a partir dos 18 anos, a gente começou a cantar brincando com um colega e aí a gente foi levando a coisa mais a sério, né? E até começou a participar do programa de rádio, nos programas de colegas e depois a gente colocou um programa nosso mesmo na coisa, começou a fazer cantorias e aí a coisa foi fluindo automaticamente, né? A gente começa e vai automático, a gente chega a profissionalizar-se.
E logo na infância o senhor já assistia cantar?
Assisti, eu lembro, a primeira cantoria que eu assisti, no rádio a gente já ouvia, né? Nesse tempo tinha programas de rádio e a gente sempre assistia, eu escutava os programas nas rádios e a primeira cantoria, aos 8 anos de idade, eu tive contato visual com a primeira cantoria. É um cantador que surgiu lá cantando sozinho até, né? Fora dos padrões da cantoria, que é feita em dupla. Mas a gente assistiu essa cantoria, depois começaram a vir mais outras e outras, e a gente já gostava, né? Porque era uma coisa que é passado de geração para geração no Nordeste, principalmente as épocas de 80, de 70 e poucos para 80. E a gente, onde tinha uma cantoria, depois disso, onde tinha uma cantoria, a gente ia assistir qualquer distância.
Na família do senhor já tinha cantores?
Não, eu sou o primeiro repentista na minha família, não tem nenhum outro. Tem um irmão meu que brinca às vezes com a gente, mas nunca se profissionalizou nem nada.
E por que você acha que você foi o cantoria?
A gente vai quase que automático, mas eu fui muito incentivado por um colega, né? O colega que iniciou cantando comigo, ele comprou uma viola e brincava só em casa mesmo, né? E eu cantava brincando com ele, sem viola, sem nada. Aí ele me incentivou para comprar uma viola para a gente brincar. Até então eu comprei no pensamento só de a gente continuar brincando por ali, né? Mas quando a gente começou, aí afinou as violas e arrumou, um amigo da gente organizou uma cantoria, chamou para a gente fazer, que foi a nossa primeira cantoria. A gente tinha participado uma vez numa cantoria, dois cantadores foram cantar lá, a gente fez uma participaçãozinha, mas aí essa foi organizada para a gente, então nós fizemos a primeira cantoria, muita gente, a gente se empolgou bastante, né? E foram surgindo outras e quem estava na cantoria chamou para fazer outra, depois surgiu mais outra e a gente foi tocando em frente e, sem querer, caiu dentro da profissão e continuou.
Foi difícil aprender a cantar as métricas, fazer o ponteado?
A gente começa, a maior parte dos cantadores começa cantando pouco mesmo, né? Então, às vezes ainda no início a gente ainda errando, fazendo rimas erradas, né? Mas com o tempo a gente foi se aperfeiçoando. A questão de rima e métrica, ela parece, quando a gente conta que uma, por exemplo, uma sextilha, a gente tem que fazer seis versos, que todas as rimas têm que ser colocadas na segunda, na quarta e na sexta linha, né? E cada verso dessa sextilha tem que ter sete sílabas. Quem não tem contato com a cantoria acha que o difícil é isso, mas não é. A métrica da questão da rima, e a métrica a gente já tem automático, né? A métrica, o próprio ritmo da cantoria vai ditando a métrica. O difícil é a gente colocar oração, como a gente chama, que é o conteúdo da coisa. A gente pode cantar rimando e metrificando, mas sem dizer nada, né? Sem criatividade. Igual uma redação que você pode, né? Você faz, um professor pede uma redação com, dá um tema para a redação, pede uma redação com 20, 30 linhas, a pessoa faz a redação, mas não tem conteúdo, né? Então, o mais difícil que acaba se tornando é o conteúdo que a gente tem que colocar, né? Porque a gente nunca está satisfeito. Se você acerta, você quer acertar mais, né? E assim, o difícil é isso.
E a viola, como é que foi o aprendizado?
A viola a gente até hoje ainda está aprendendo, né? Para cantar repente mesmo, É uma coisa, a viola não exige muito, porque é praticamente uma nota, né? Você pega um Lá maior, pronto, de repente é só isso aqui. O restante você faz mais, é um, né, um pinicadozinho, um enfeitezinho mais no baião, mas é isso aqui, ó. Então não é tão difícil, você, com o tempo você vai aprendendo. Agora, as notas mais aperfeiçoadas, você precisa quando você passa a cantar canções, né? Porque a cantoria, a gente, o principal é o repente mesmo, né? Mas a gente canta músicas que são chamadas de canções, escritas pelos próprios cantadores, e tem as declamações, né? Então a nossa cantoria mesmo, ela faz parte dessas três, esses três componentes dentro da cantoria que a gente usa nas, as declamações dos poemas escritos, né? Só declamados, o repente, que é o principal, e as canções, que aí essas exigem toque igual a um violão, uma viola caipira, né? Mas aí também não são muitos especialistas em canções, né? Também uma pequena parte da cantoria é essa.
Como que, o senhor poderia mostrar um pouquinho desse baiãozinho que eles fazem? Faz uma batida e depois
repente é praticamente isso aqui, né? Então não é uma coisa difícil tocar a viola, embora tenha muitos cantadores que, dos grandes cantadores, principalmente os mais antigos, que tocava até o baião, tocava, não era uma coisa muito exigente dentro, os da nova geração hoje tem um baião mais ritmado, mas eles procuram sincronizar os baiões, né? A gente, há 4-5 décadas atrás, primeiro as violas eram, muitas delas de craveira, né? Ainda não tinha, então afinava muito ruim e tocava um baião desencontrado um com o outro. Hoje a gente, a maior parte dos cantadores estão tocando os baiões, você não sente que tem duas violas, como se fosse só uma, né? Dentro uma da outra. Antes não, você tocava para cima, para baixo, enquanto um estava subindo, o outro estava descendo. Hoje eles se cuidam mais nessa parte de toque de viola, as violas são mais aperfeiçoadas, né?
Essa viola repentista, ela é diferente da viola caipira?
Em si a viola é a própria, né? Tem esses tipos aqui, desse tipo de viola aqui, que chama viola dinâmica, né? Que é essas bocas, né? Com esse, aqui tem um disco de alumínio bem fininho, dentro desse aqui, que é quem dá esse som mais abafado, mas muitos cantadores cantam com viola simples. É a mesma viola caipira que os caipiras usam, né? Só que a afinação, o encordoamento é diferente. A gente usa aqui uma, de cima para baixo, a gente usa uma mi, uma, vamos numerar pelas cordas do violão mesmo, uma primeira, né? Depois vem uma terceira do violão e uma sexta, o bordão do violão, né? As três funcionam como se fosse uma só. A gente coloca pertinho uma da outra, né? Para dar um. Elas são afinadas num tom só. Né? Aí depois vem uma quinta e para baixo três primeiras. Só que afinadas em afinações. Né? Mas a nota dá a mesma nota de um violão, apesar de ser uma outra afinação, mas a nota é a mesma do violão. Então, se você colocar, é tanto que no acompanhamento de muitas canções, um toca em viola, o outro em violão e fica o som perfeito, né? Se afinar na mesma altura.
E o que serve de inspiração para o senhor quando está cantando?
Olha, para servir de inspiração é o público, né? O público é uma... Porque cantar como a gente canta, fazendo tudo de improviso, então, funciona além da gente, depende do dia que a gente está, né? E depende muito de emoção, né? Se você tem mais emoção, você cria mais. Então, quando a gente tem a interação entre a plateia e a gente sente. Você canta com uma plateia maior que está participando, aplaudindo a cada final de coisa, você sente o retorno daquela energia que vai, né? E o que a gente cria na coisa, aí quem determina são os outros, né? Na maioria, por exemplo, nos festivais, Aí a gente não canta o que a gente quer, você vai depender do tema, o que você vai cantar. A inspiração vai depender do momento seu, né? Que tem dia que o cantador tá mais, encontra mais fácil as palavras, as frases para colocar, e a participação da plateia ajuda muito. E aí, quando você participa, por exemplo, de um festival ou mesmo numa cantoria, para que você faça uma boa apresentação, um tema é muito importante. O tema que a pessoa... Porque às vezes cai um tema no festival muito difícil, muito ruim de cantar. Às vezes o tema é bom, mas não tem muito o que você criar dentro dele, né? Então, o tema ajuda muito a você criar. E a participação do povo também é muito importante.
Você poderia dar um exemplo para a gente? Uma cestilha, alguma coisa assim?
Você quer que cante ou que...
É,
que
cantando.
Bom, vamos fazer já a coisa. Então, vamos pegar cestilha que já foram cantadas, fica mais fácil porque ela sai perfeito. Para a gente criar, poderia sair, né? Você vai criar, pode não sair. É, a gente, uma cestilha, inclusive está num DVD da gente. É, a gente tem um DVD, lançou o DVD Momentos, Grandes Momentos de Festivais, que foram participações minha e João Santana em 3 festivais aqui da casa, que a gente participou de 7 festivais, ganhou 6. Na casa aqui, os 6 que a gente participou, a gente ganhou. Né? Então a gente pegou em 2014, a gente pegou aqui um tema para a cestilha, O Mundo Que Eu Quero Ver. Né? Então foi o tema que a gente pegou nas cestilhas. E deixe-me ver se eu lembro de uma estrofe que João terminou uma cestilha dizendo, acho que os países, uma coisa assim, e eu disse, então tipo, vou cantar a própria cestilha.
O mundo dos infelizes tem o paz interior.
Essa é a cestilha, né? As cestilhas todas, a gente geralmente nos festivais, onde cai mais o tema, é lançado o tema, como esse que foi lançado, e a gente, todas as a gente tem 5 minutos, o tanto de estrofes que der para fazer dentro desses 5 minutos, a gente tem que obedecer essa regra, né? As cestilhas, 6 versos em cada estrofe, as rimas tem que ser a segunda com a quarta e com a sexta tem que rimarem. A primeira a gente tem que rimar com a última que o colega deixou, que chama pegar na deixa. Né? Antigamente se cantava fora da deixa, não se usava. Hoje é obrigatório pegar na deixa do outro. Então você, quando vai montar, a gente já monta pensando no que o outro está terminando. Né? E aí vem os motes, vem os outros gêneros de cantoria, né? Que geralmente nas participações dos festivais são, inicia-se com uma cestilha, tem um mote em 7 sílabas, que aí o tamanho de cada verso é o mesmo, 7 sílabas igual a cestilha, só que aí a estrofe é montada com 10 versos, né? E aí não tem rima solta, porque na cestilha tem a terceira e a quinta, você pode colocar o que você quiser. O mote não, você tem que colocar a primeira com a terceira, a quarta e a quinta, a segunda com a terceira, a sexta e a sétima você já faz pensando no mote final, e a oitava já com a nona. O mote, por exemplo, você dá o mote, um mote que tem um CD da dupla Os Nonatos. A mídia mostra e obriga, o povo vê e aceita. Então, seus 5 minutos, você tem toda a estrofe, você terminar dizendo isso. A mídia mostra e obriga, o povo vê e aceita. Aí uma estrofe que ele diz o povo vendo novela, apaga o filme da fome, calça, veste, bebe e come, alienado por ela. Nenhum dos produtos dela o consumidor rejeita. E depois da cabeça feita, a gente esquece a barriga. A mídia mostra e obriga, o povo vê e aceita.
E quais são os outros gêneros mais?
Aí no festival, além do mote em 7, aí vem o mote em 10, que é também uma mesma décima, só que a extensão da estrofa, ao invés de ser com 7 sílabas, é com 10, né? Chama-se o martelo, porque ele é um mote em 10, por exemplo, caiu aqui num dos festivais, Se você não souber, eu lhe ensino a cantar a cultura universal. Então, você tem que... desse tema. Assim. Aí é como se fosse... esse é como se fosse um desafio com o outro, né? Desafio, a cantoria em si já é um desafio, porque a gente tenta se superar a cada estrofe, né? Então, já é um desafio contra a gente mesmo, né? E alguns temas são um desafio contra o colega, né? É a mesma coisa, desse outro, por exemplo, nesse mote de coisa, tem uma estrofe que está no DVD também, que é se você não souber, eu lhe ensino a cantar a cultura universal. Tem uma das estrofes lá minha, depois a gente assiste, né? E eu disse, deixa eu ver se eu lembro desse, coisa assim para a gente lembrar é... dos remédios que existem, faço um rol, combatendo doença imprevisível. Para quem tem pressão alta, hoje é possível controlá-la tomando atenolol. Deve um médico indicar lanzoprazol para quem tiver úlcera estomacal. Buscopan cura cólica menstrual e chá de boldo faz bem para o intestino. E se você não souber, eu lhe ensino a cantar a cultura universal. Então a gente pega uma história, se você não souber disso, isso e isso. Né? Dependendo do tema, e a gente é o que a gente vai criando. Ele é a mesma estrutura do mote em 7, só que é uma décima com 10 sílabas cada uma. Aí vem o galope beira-mar, né? Tem a sete linha, que é no mesmo estilo da sextilha, só que acrescenta mais uma linha, né? Em vez de ser 6, são 7, que aí a quinta com a sexta tem que rimar entre si, aí fica. A primeira pega com a deixa do outro, a segunda é solta, não, a segunda tem que rimar com a quarta e com a sétima, e só fica essas duas sem rima, né? As outras duas têm que ser rimadas.
E tem um caminho para o encerramento da cantoria? Tem um, como é que é?
Da cantoria, geralmente assim, a cantoria a gente encerra quando... Hoje em dia as cantorias duram em torno de 2-3 horas, né? Mas o término da cantoria em si é quando o povo já está começando a ir embora, a gente, né, para. E a cantoria, a gente fraciona ela em modalidades, ou as próprias, geralmente se inicia com uma sextilha, né? Canta, se for uma cantoria mesmo, de pé de parede, como a gente chama, o festival não, o festival você tem, já é determinado. Você canta uma sextilha, um mote em 7, um mote em 10, e às vezes você tem um gênero final, um martelo alagoano, um galope à beira-mar, umas sete linhas, uma gemedeira, uma coisa assim. E a cantoria não, você vai cantando e o povo vai solicitando. Geralmente se inicia com uma sextilha, canta 2-3 sextilhas, né? E depois aí começa o povo pedir, ou um gênero, ou um mote, e vai sugerindo para a gente. E cantando, né? A gente costuma hoje cantar em torno de... Num pé de parede, a gente costuma uma sextilha, se canta 5, 6, 7 minutos no máximo. Não fica uma coisa muito maçante, muito monótona. Então a gente fraciona a cantoria toda em pequenos, a gente chama baião de viola, né? Um baião de 5 minutos, 7. Quando o assunto está muito bom, você se estica para 8 minutos, 9, mas não deve passar disso.
A gemedeira, como é que é?
Aí a gemedeira é como se fosse uma cestilha, só que num outro só a questão da toada, e no final aí ele termina ai, ai, ui, ui, aí diz o restante da coisa. A mesma cestilha, né? Sendo só que você coloca isso antes da última linha. Tem o galope beira-mar, porque o galope beira-mar é como se fosse um galope mesmo de cavalo, né? Dando aquele compasso de... O galope, eu coloquei até num cordel uma vez, a gente fez um cordel em um projeto que a gente teve, cantoria escola aqui, e a gente fez um trabalhozinho de cantando sobre o trânsito, né, da época. Tem uma estrofe minha que eu ainda hoje lembro dela, disse: você motorista, tome mais cuidado para não se tornar vítima de acidente, mantenha a distância do carro da frente, não feche o colega que vai do seu lado. Não vá dirigir alcoolizado, nem passar correndo onde é para parar, porque quem faz isso pode se arriscar, atropelar a gente, provocar batida e pagar o seu erro com a própria vida nos 10 de galope da beira do mar. Então, esse coisa de galope, por isso que eles chamam esse o galope, né?
Fazer cantado, sim?
Essa estrofe dá.
Você, motorista, tome mais cuidado pra não se tornar vítima de acidente. Mantenha a distância do carro na frente. Não feche o colega que vai do seu lado. Não vá dirigir alcoolizado, nem passa correndo onde é pra parar. Porque quem faz isso pode se arriscar, atropela a gente, provoca a batida e pagar o seu erro com a própria vida nos 10 de galope da beira do mar.
Sabiá, o encerramento se usa mais, é o coqueiro da Bahia, que é um tipo de uma despedida, né? Coqueiro da Bahia, coqueiro da Bahia,
coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora, quer ir comigo, vamos, quer ir, vamos embora, quer ir comigo, vamos, quer ir, vamos embora.
Esse é o refrão. Coisa, aí você vai criar a estrofe, todo final de estrofe repete, os dois cantadores repetem juntos esse refrão, igual voa sabiá, é, voa sabiá do galho da laranjeira que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar. Então, são estilos que vão criando, os cantadores vão criando, né, a cada tempo vai surgindo novos estilos e outros vão saindo né, vão caindo em desuso, né? Antigamente tinha o Mourão em Cinco, hoje em dia ninguém canta mais. Alguns estilos já foram, caíram em desuso e criaram novos.
Tem o quadrão perguntado?
É, o quadrão perguntado aí é uma décima, mesma coisa do mote. É como, o quadrão perguntado é como se fosse o mote. Isso é quadrão perguntado e isso é responder quadrão. É, aí é intercalado. Um faz a primeira linha, são 10 linhas. Ou são oito, né? Porque para a gente fazer mesmo são oito linhas. As duas finais são essas. Se é quadrão perguntado, se é responder quadrão. Aí vai intercalando. O cantador inicia, faz uma pergunta, o outro responde. O outro faz a pergunta ou responde até a oitava linha. Seriam quatro perguntas, quatro respostas. Tentar fazer uma junção do pensamento dos dois na mesma estrofe. Como se fosse um fazendo sozinho e ter sentido. A estrofe não perdeu o sentido da... Olha, eles dizem que tem em torno de uns 40 gêneros de cantoria. Os mais usados, por exemplo, sextilhas, mote em 7 sílabas, mote em 10, quadrão perguntado, 10 a quadrão, que é quase a mesma coisa, só que fica só a linha final, o martelo alagoano, o martelo agalopado, a sextilha em 10 sílabas, tem... O Voa Sabiá, o Coqueiro da Bahia. Hoje já um cantador já criou um novo estilo, Matuto do Pé Rachado. Como é, né? Eu sou o Matuto do Pé.
Eu sou Matuto do Pé Rachado. Não tive escola. Eu sou Matuto do Pé Rachado. Não tive tempo.
É o refrão da coisa e aí ele monta a estrofe para terminar toda a vida em cima desse, né? Com a rima final dessa do agricultor. Então tem muitos estilos, em torno de 30 a 40 estilos diferentes.
O senhor tem algum de sua preferência?
Não, a gente canta o que a gente não faz o nosso gosto, a gente faz o gosto do povo, né? Cantar é tanto dentro a própria modalidade, ainda pode-se escolher o assunto que canta, né? O gênero é só a estrutura da estrofe, né? Se você pede, por exemplo, o mote em 10, todo ele é a mesma estrutura, a estrofe tem aquela mesma estrutura. Agora, o mote pode variar. Os assuntos são os... Qualquer assunto do mundo você faz no mesmo mote, né?
No mundo da cantoria existem lendas e simpatias pro cantador?
Não se usa muito isso, não. Isso é coisa... É a criatividade mesmo, não tem... Não existe a coisa de simpatia para cantar bem. Cantar bem é depender da hora e se o cara presta mesmo, né?
Como é que foi a vinda do senhor para Brasília?
Olha, eu vim em Brasília duas vezes, Em 86 eu vim a primeira vez, fiquei só 4 meses e retornei. Voltei para a minha cidade. E aí foi quando eu comecei, voltei, fui fazer o ensino médio. E foi quando eu fiquei com programas de rádio, numa rádio que tinha lá. E quando eu terminei o ensino médio, eu fiz magistério lá. Quando terminei, aí o Nordeste toda a vida foi bem mais difícil de trabalho, né? E meus irmãos já moravam aqui, os meus tios, minha avó já moravam por aqui. Então eu vim novamente para cá e dessa vez aí eu fiquei. E cheguei, logo que cheguei aqui, fiz concursos para a Secretaria de Educação, entrei na Secretaria. Eu canto desde essa época, mas nunca fiquei exclusivamente só cantando, só com a viola. Eu sempre tive a viola mais como uma parte para diversão, para, né? Não para sobrevivência da viola. Eu praticamente não usei a viola só como muitos cantadores, né, profissionais de. E aí é a coisa de eu não ser um dos principais cantadores, né? Porque você, para se desenvolver bastante, você precisa se dedicar sempre, né? E eu passo 6 meses sem fazer uma cantoria, canto uma apresentação. Então eu nunca fiquei profissionalmente mesmo só da viola. Sempre usei ela como um hobby, como uma segunda opção, né?
E foi difícil a adaptação em Brasília?
Não. Para mim, não tive muita dificuldade de me adaptar. Primeiro que eu já vim morar praticamente em casa, né? Vim morar com um irmão meu, né? Passei 4 anos, depois casei aqui mesmo, construí família. Então, eu me adaptei fácil aqui, não teve muita dificuldade, não.
Como que era Brasília?
Não, eu já vim para Brasília quase como é hoje, né? Porque eu vim para Brasília em 1990, então já não tinha muita de... Brasília já estava... Já não tinha muita diferença do que é hoje. Já umas pequenas mudanças que houve daí para cá, mas não muita coisa.
E você se sente brasiliense?
Não, eu não me sinto brasiliense. Gosto de Brasília, mas eu... O coração é nordestino, né? Eu sou nordestino de coração, sou matuto do pé rachado, como diz, né? Então, mas Brasília é uma terra que eu já tenho, a maior parte, já tenho mais tempo em Brasília do que na minha própria terra. Então, já me acostumei, pelo menos, né? É uma terra que eu não tenho muito o que reclamar dela, não. Porque tudo que eu fiz foi praticamente aqui.
Você sente saudade dessa terra?
Saudade, eu acho que todo mundo que tem apego à terra, a gente sente. Agora, é aquela saudade de, eu tenho que voltar para a minha terra. Não, eu gosto da minha terra hoje para ir passear, passar um mês, passar um tempo. Se eu pudesse, iria 2-3 vezes por ano. Mas para morar mesmo, eu nem vontade de morar lá, eu tenho mais não. E nem condições, né, de morar, porque eu já construí família aqui, né? Se eu resolvesse, por um acaso, voltar a morar lá, eu desestruturaria as... Né? Quem já nasceu, criou-se aqui, então eu já me adaptei aqui, já me acostumei, não tenho mais pretensão de voltar para morar, não, só para passeio mesmo.
O senhor mora onde aqui?
Eu moro no Gama, desde que cheguei, que moro lá e nunca saí.
E a cantoria é forte no Brasil?
Ela não é tão forte, a cantoria hoje em Brasília, a cantoria é mais eventos, como os que tem na Casa do Cantador. O público de Brasília acostumou muito com a cantoria promocional feita pela Secretaria de Cultura, patrocinada por órgãos, né, do governo, de outras entidades, né? Então não é uma terra, a cantoria não é forte como tem, por exemplo, São Paulo. Os cantadores fazem muitas cantorias de pé de parede, como a gente chama, né? Aqui as cantorias de pé de parede são poucas, né? Os eventos de cantoria, a maior parte são esses eventos que a Secretaria de Cultura faz, ou outras entidades que a gente entra com projeto e realiza esses eventos. É, algum aqui ali, se a gente procurar ainda acha, mas não tem muito, não é uma coisa muito forte.
Quando fala em cantoria de pé de parede...
A cantoria de pé de parede é aquela cantoria que que a gente faz sem um amigo, por exemplo, né? Tem um restaurante ali, um amigo chama uma dupla de cantadores para cantar lá e o público é que paga aquela cantoria, né? Então essa, ou que seja até feito pelo curso, mas aquela cantoria que dura, né, 3-4 horas, é a tal cantoria de pé de parede. Não tem uma apresentação aqui a gente vai fazer hoje, por exemplo, aqui, é, né, dentro de um evento a gente faz ali uma participação de meia hora, de uma hora e acabou, né? A cantoria de pé de parede, a gente senta aqui, o público senta na frente e aí vai pedir temas e interagindo com os cantadores, né? As cantorias a gente deixa mais por conta do público, né? Você praticamente, a gente inicia com o que a gente quer, né? Escolhe um tema e começa a cantoria e daí para frente o público é que comanda. A gente não tem mais dizendo, eu vou cantar isso, não. Deixa que o público mesmo determine o que você vai cantar.
Por acaso não tem algum verso que você lembra do seu... Que você já tenha feito sobre Brasília?
Não lembro. Lembrado. Já devo ter feito muitos, mas nunca decorei nenhum. A gente decora mais os que coisa que foi gravada, né? Como a cantoria é feita de improviso, se a gente não gravar, a gente não lembra mais nenhuma estrofe. É, às vezes, os cantadores que estão numa cantoria, quando sai uma estrofe que se sobressai às outras, né, uma estrofe bem melhor, algum cantador decora aquela estrofe e às vezes passa para outro e ela aí fica, né? Mas não sendo dessa forma e nem sendo gravado, a gente canta desde o início da coisa e tudo que disse está perdido por aí.
E o senhor acha assim que a sua cantoria, por estar em Brasília, ela é de um jeito específico? Por exemplo, se você estivesse na sua terra, seria de...
É, a cantoria, é, como a gente faz improviso, né, a gente tem que cantar de acordo com o local que você está, né, com o local, com o público, né. Se você vai cantar numa universidade, você vai procurar um tema, mas se deixar para a sua escolha, você vai cantar você vou cantar num evento, por exemplo, um evento pedagógico de homenageando Paulo Freire, por exemplo, eu vou tentar procurar algo da vida dele, vou tentar procurar a parte pedagógica, falar disso. Se eu vou cantar num barzinho, numa feira, eu vou cantar o quê? Vou puxar um assunto de medicina para se cantar? Não tem sentido, né? Então, a cantoria, se você vai cantar no Nordeste, se for lá na roça mesmo, você vai cantar uma coisa. Se você vai cantar num shopping, você vai procurar buscar outra... Né? A não ser que o povo solicite. Você está aqui, o povo solicita que você fale do sertão, né? Aí você canta, mas... É, de acordo com o local que você está e o público, a gente tende a colocar algo relativo ao ambiente que você está, né?
Como que o senhor se relaciona aqui com essa vegetação daqui do Cerrado, do Planalto Central? É diferente do seu lugar de origem? Como é que é para você isso?
Em termos de?
Por exemplo, o Cerrado, né? Nós estamos aqui dentro do Cerrado praticamente, né? Vegetação aqui do Brasil. A fauna, a flora, os pássaros, tem alguma relação com isso?
Não, a gente vive dentro de um monte de concreto, né? Entre um monte de concreto que até a fauna hoje aqui a gente vê pouco, né? Não tem animais, você praticamente não vê, né? A não ser um pássaro, um pardal que pousa próximo, você não tem contato quase com essa natureza, com essa coisa. A gente tem mais contato quando vai para onde... ou no Nordeste, ou em outra região que a gente vai mais para a zona rural, aí a gente tem mais contato com essa coisa, que a gente não tem muita relação com...
Existe uma relação entre o cordel e a cantoria?
Existe. Até se confundem quando se fala de cantoria e cordel, porque ela não tem como separar uma da outra, apesar de ser duas linhas diferentes, né? Mas elas têm correlação, por exemplo, as regras são as mesmas. A diferença do cordel, que a gente não usa o cordel. O cordel é o livreto em si, a gente trabalha mais com literatura de cordel, né? A literatura de cordel, que é a arte de fazer o folheto de cordel. Então, a literatura de cordel, ela é escrita, né? Você para, escreve, olha se está boa, se não tiver, você muda, essa linha aqui não está boa, essa estrofa aqui eu corrijo assim, assim. Né? Então, você faz para depois imprimir. E a cantoria, ela é feita, né, na hora, é totalmente de improviso. Essa é a diferença da cantoria. Agora, o cordel é escrito, a maior parte em sextilha. É a mesma sextilha que a gente canta quando vai no improviso. A regra é a mesma, você tem que pegar a estrofe, tem que ter a mesma composição, a mesma rima, a mesma métrica, né? O tema, você, de acordo com o tema que você escolher, você escreve naquele tema, né? Se você escrever o cordel numa décima, vai ser a mesma décima que você escreve cantando. A diferença é que o cordel você faz, corrige para poder mandar para a impressão, né? E a cantoria é feita toda de improviso.
Você tem uma produção de cordel também?
Não, eu nunca me dediquei muito. Eu já participei, fiz alguma participação em cordel, mas nunca escrevi um cordel inteiro, não. Nunca me dediquei a fazer. Não. Não que a gente não faça, né? Porque a gente costuma dizer, todo repentista é cordelista. Nem todo cordelista é repentista, né? Porque o cordelista, ele tem tempo para pensar, né? Então, tem tempo para pensar, e se ele for fazer de repente, se ele demorar, ele não tem como fazer. O repentista, como já faz na hora, se ele for escrever, fica bem mais fácil. Então, se a gente se dedicar mesmo, qualquer repentista é um cordelista.
Você acha que o repente em Brasília, assim, é bem aceito pelas pessoas?
É, nós já tivemos isso, nem só em Brasília, né? Hoje a plateia de cantoria está bem mais reduzida, né? É aceito por uma grande parte da população, mudou bastante de um tempo. Antes tinha uma plateia exclusiva de cantoria, né? Hoje a cantoria, não que essa plateia participe dos eventos, mas em termos de aceitação, hoje a aceitação é bem maior em todos os ambientes, né? Há 30, 40 anos, a cantoria tinha seus locais de cantoria, né? Hoje a cantoria entrou na universidade para pesquisa, né? Sempre de vocês, né? E antes não, era só aquele povo apaixonado por cantoria mesmo que, né, onde tinha um encontro de cantadores, estavam presentes lá. Hoje ela perdeu plateia em número, né, mas ganhou em diversidade de plateia, né? Hoje a plateia está mais ampla, em termos das faixas de social, né? Hoje a cantoria em si hoje entrou muito para as universidades, para as grandes cidades, para os shoppings, né? Em Campina Grande mesmo, um colega da gente faz eventos, organiza com os donos de shopping, né? Levando a cantoria e ampliando o ambiente da cantoria, né? Embora que a plateia está um pouco mais reduzida do que há 20, 30 anos.
Sem viola, tem cantoria?
Não dá para cantar sem viola, né? Fica uma coisa... A cantoria em si já é já para muita gente, já é um pouco monótona, né? E se tirar a viola, acho que fica mais ainda. Até o ritmo para ajudar a gente produzir, fica ruim da gente... A gente que já acostumou a cantar com viola, às vezes, por exemplo, numa apresentação, aí no final... são dois cantadores, mas no final aí tem 5, 6 cantadores, 10, aí eles se juntam no palco para cantar, por exemplo, o Coqueiro da Bahia, cantar todo mundo junto, né? Aí essa gente ainda dá para fazer tranquilo. Dois ficam tocando e a gente vai reversando, cada um faz uma estrofe. Mas isso é uma coisa assim, só em final de cantoria, final de apresentação, que a gente faz isso.
E tem diferentes toques da viola?
Tem. Assim, não é o baião para tocar a cestilha, o galope, o martelo, são praticamente o mesmo, né? Aí tem o outro toque, cada cantador tem uma forma dentro daquele baião de viola, tem um solo, ele pode fazer um solo qualquer, mas a estrutura principal é o mesmo baião, é a mesma nota, né? O que ele pode fazer é mais um enfeite a mais ou a menos, igual uma música que pode você acompanhar, ela exige três notas, né? Um cara muito tocador pode criar mais alguma coisa dentro dela, né? Mas o básico é um só. O que tem? Aí tem o baião de viola, né? Que é... E aí tem os estilos balançados, que aí são, para cantoria, são basicamente isso aqui, né? Aí vem as canções, que aí cada uma delas é igual uma música, né? Vocês conhecem bem. Então, cada canção... Então, cada uma vai ter sua, né, sua nota. Uma pega três notas, outra pega cinco, outra, né? Aí cada canção tem uma nota diferente. Agora, para cantar repente mesmo, é basicamente o baião de viola, que a gente chama, e o balançado, os estilos balançados, que são aqueles.
O senhor é compositor de canções também?
Não, eu só tenho uma canção na minha autoria e nem gosto. Porque o difícil de cantar, de escrever canção, não é fazer a letra, é fazer a música. Eu tenho dificuldade em fazer a música. Tem gente que tem muita facilidade, né? Cria um monte de música. Eu sou meio devagar para a criação da música. A letra, se me der a música, eu faço cinco num dia, né? Então, a letra fica fácil de fazer. Agora, a letra... Eu gosto de cantar muitas canções, coisa mais canções de outros cantadores. Já. A minha, eu só tenho uma e praticamente nunca canto. Só quando pedem.
Gostaria de cantar uma canção para a gente?
Você que sabe, sim.
Quer cantar a sua pra gente?
Não, vou cantar a minha, não. Vou cantar outra. Cantar Canção da Madrugada, de Benoni Conrado.
A luz do sol alvorece a madrugada, a passarada louva a Deus numa canção. A cachoeira vem cantando Façanha pequenina, violetas, as borboletas estuaçam pelo ar. A lua foge do perfil da minha aldeia, o sol clareia, faz a noite retirar. O sabiá canta a voz da natureza, e a redondeza se completa de esplendor. A folha treme, o orvalho se derrama, molhando a grama perfumada pela flor. Na casa grande de Oitão, avarandado, à noite o gato vai para o pátio descansar. Se levanta e vai em... cigarra nos garranchos da ramada. Sua toada dói na alma do sertão. O beija-flor com as flores se mistura e a cana jura quando voa faz verão. O quanto é belo se ouvir de manhã cedo o passaredo num coreto angelical,
cantadores que mais se especializam mais em falar sobre isso. Isso, né, nessa canção, por exemplo, como é a canção que ele fez, né, para falar da coisa. Agora, tem outras que, né, são totalmente as canções mais românticas, né, que aí eles falam totalmente de amor, de paixão, daquela coisa, né, bem, né, tem algumas canções, como essa canção da Madrugada, ou, Rancho Sem Porta, né, Casa de Campo, que aí é mais voltada para esse mundo. O cantador é muito, muito eclético, né, nesse coisa de temas, né? Porque cantor geralmente ele se especializa em um cantor romântico, canta só romântico, né? Os cantadores não, eles se especializam. Essa dupla mesmo, que uma dupla que fez Casa de Campo, ele fala de Casa de Campo, fala de... tem uma canção que chama Coração Online, né? Que aí mistura a internet com a coisa, né? Então eles fazem uma infinidade de temas, eles colocam nas canções que escrevem.
Quando o senhor está tocando, o que o senhor sente?
A gente toca, só tenta se concentrar para não perder a sequência, o ritmo, mas sente naturalmente.
Porque quando está cantando assim ao vivo,
quando está cantando de repente, aí sim, a gente tenta se concentrar ao máximo, porque a gente tem muito pouco tempo. A gente, apesar de cantar de improviso, né, a gente tenta, quando você for começar, pelo menos ter a sequência para onde você vai, né? Quando a gente está num momento de inspiração fluente mesmo, a gente, às vezes, quando o outro termina, a gente tem montado a nossa estrofe todinha, né? Não é muito comum, mas muitas vezes, pelo menos, a gente vai cantando as sextilhas, quando o colega termina, o normal é que você tenha pelo menos as duas linhas finais prontas. E aí, uma coisa interessante, a gente compõe, a gente não faz começando daqui para lá. A gente canta indo, mas a gente faz ela voltando. É, porque tudo que vai se fazer, o que dá o brilho na coisa, você vai construir uma casa, você vai fazer o que dá a beleza da obra, o acabamento, né? Então, para a gente, o mais importante é o final da estrofe. É por isso que a gente faz uma sextilha. Quando o colega está fazendo ali, você mentaliza o que você vai dizer no final. Você faz as duas linhas. Se sobrar tempo, você vem para as outras duas. E quando ele terminar, você pega as duas primeiras, você pega de qualquer forma, né? E aí acontece de quando ele terminar, você já está com a sua pronta para seguir, né? Isso 20 segundos, né? Que é o tempo que dura dele, né? Então a gente tem muito pouco tempo, mas se a gente não tiver bastante concentrado, se você perder 5 segundos o colega cantando, para você começar a pensar no que vai falar, por isso que às vezes quando a gente está desconcentrado, a gente não faz uma boa apresentação. Porque o colega terminou a estrofe e você não sabe para onde vai ainda. E aí você tem que montar, soltar tudo, saindo boa ou ruim, ela tem que sair nos mesmos 20 segundos. Né? Então a concentração é muito importante para ter uma produção de qualidade.
Qualquer pessoa pode cantar,
queria? Existe uma coisa que a gente acredita e depois a gente vai analisar que talvez não seja bem isso. A gente acredita num dom, né, que a gente já nasce com aquele dom. Mas para ser um grande cantador, é preciso que ele tenha uma certa, acho que não sei de onde vem, nem, né, mas acreditamos que ele tenha um certo dom para isso, né? Isso qualquer profissional, você, em qualquer área existe o bom profissional e o que, médio, existe o fraco, muito ruim, né? E isso dentro da cantoria existe mais ainda do que em outras profissões, né? E aí você aprender a fazer uma estrofe, eu acho que qualquer pessoa tem condição. Agora, aprender a cantar bem, aí eu já tenho dúvida se vai aprender, né? Porque vai exigir ter talento para aquilo, ter... Né? Qualquer uma pessoa que se interessar e diga, eu vou fazer, cantar uma estrofe, um baião de viola, eu acredito sim. Nós temos exemplo de um rapaz que pesquisa, não sei se vocês conhecem, o João Miguel, que ele acho que é professor da UNB até, né? E ele fez uma pesquisa, a tese de doutorado dele foi sobre a cantoria. Então ele se entregou mesmo à pesquisa, tanto que ele morou 3 meses em Fortaleza, não sei, outro tempo em Caruaru, acompanhando os cantadores no dia a dia para as cantorias, até, e ele próprio, né, pegou e conseguiu fazer. Não é um cantador, mas consegue fazer. Então, eu acho que qualquer um que se dedicar, que se interessar em fazer, um baião de viola, uma coisa, uma estrofe, ele faz. Agora, para cantar, eu já não sei se consegue.
É importante estar junto dos cantadores, assim.
Muito, é muito interessante. A convivência com os outros cantadores, eu tive essa experiência de que eu comecei a cantar em 84, 85, e vim para Brasília, e em 95 eu vim trabalhar aqui na casa do cantador. Fui requisitado da Fundação da Secretaria de Educação para a Cultura e trabalhei 4 anos aqui. Esse período que eu tive aqui, eu tive muito contato com cantadores, com coisas. Esse foi o período que mais eu acho que eu mais desenvolvi dentro da cantoria, foi esse, justamente por essa convivência com a cantoria, os outros cantadores. Você pega a experiência, né? Eu escuta, tanto que se você ouvir uma cantoria uma noite todinha, na outra noite você se sente muito mais leve para cantar. Ou a gente mesmo, quando pega 3 cantorias seguidas, uma hoje, amanhã e depois. Então, você na segunda noite para frente, você já está marchando mais com facilidade para dizer.
Essa coisa de fazer repente, pensar rápido, ajuda na saúde mental, assim?
Eu acredito que sim, já que dizem que, né, a mente da gente precisa trabalhar muito. Então, eu acho que a saúde mental passa por aí. Isso ajuda na memorização, pensamento rápido.
Aqui em Brasília, a Casa do Cantador tem um papel importante?
Tem, é um papel fundamental, né? Praticamente o ponto da cantoria existe, a gente faz apresentações em outros locais, mas a cantoria parte daqui. Na Casa do Cantador, ela é praticamente a referência da cantoria em Brasília, é a Casa do Cantador. Pode acontecer eventos em outros locais, mas todos passam justamente, uma universidade, uma entidade qualquer, quer uma dupla de cantador, o primeiro local que eles ligam é para cá, para procurar.
E aqui também vem cantadores do Nordeste?
Vem, hoje vem muitos, assim, quando tem eventos, cantadores do Nordeste, eles só vêm mais para cá, principalmente os cantadores que, aqui já teve muito tempo que passavam muitos cantadores, assim, vinha de São Paulo, passava por aqui, para ir, arrumava uma cantoria, ficava por aqui uns dias. Mas hoje eles, praticamente os do Nordeste, eles vêm. Quando tem um evento, eles vêm. Hoje chega, muitos deles chegam, vai ter uma sexta do repente aqui à noite. Ele chega aqui 7 horas da noite. No outro dia, 8 horas, ele já tem uma cantoria em Caruaru, em Recife. No outro, ele já pega o avião e já está de volta. Hoje praticamente não permanece mais. Os cantadores que vêm de fora não permanecem mais muito tempo por aqui.
Às vezes vai cantar fora também?
Não muito, não, mas às vezes eu vou, já fui a São Paulo, fui a Belo Horizonte, fui em Curitiba, assim, quando cantar mesmo só para fazer cantoria, eu fui uma vez, 2 vezes em São Paulo, fui 1 ano no Mato Grosso e coisa. E assim, eventos, quando nós fomos em Belo Horizonte, fomos em Curitiba uma noite e em Belo Horizonte na outra, que eram 2 eventos já programados, o pessoal da Fiat que contratou a gente para fazer uns eventos dele lá, e a gente foi, vai e volta no outro dia. Então, eu não, nunca viajei muito pelo fato de não ter a cantoria como principal atividade, né? Os que vivem exclusivamente da cantoria, aí sim, eles precisam estar viajando toda semana, porque se ele ficar num canto só, não tem evento para se fazer toda semana num canto só. Então eles viajam muito, mas eu, como não tenho uma outra ocupação, eu só viajo uma vez ou outra quando aparece um evento ou quando eu tiro umas férias. Ah, eu vou fazer uma cantoria em São Paulo. Aí a gente já sai programado duas ou três e vai lá e volta.
Tem alguns gêneros musicais, sei lá, do Nordeste, por exemplo, forró, samba, Rio de Janeiro, algum outro gênero que acaba, as pessoas de outros estados acabam tocando também. Você acha que pode acontecer isso com a cantoria? Se não acontece, por que você acha?
É, a cantoria, o repente, porque primeiro precisa se interessar para ser, para ser cantador, né? Então, a música em si, se a gente pegar a parte da cantoria, que faz parte, não só a cantoria, não é só o repente, né? As canções, por exemplo, fazem parte da cantoria. E aí, se a gente pegar a parte das canções, ó, Zezé de Camargo e Luciano gravaram a canção dos Nonatos, né? Eu e Você, eles gravaram uma música deles, né? As bandas de forró gravam as músicas dos Nonatos, mais de 200 músicas, mais de 50 bandas já gravaram canções deles. Agora, a parte do repente eles não cantam, porque aí para cantar a parte do repente precisava ele ser repente, não dá para você pegar a letra de outro e cantar, né? O repente tem que ser feito a letra sua, que é feito na hora, então não tem como pegar dos outros e fazer. Fora do Nordeste, nós temos, eu conheço, nascido e criado um cantador. É justamente nascido aqui, João Santana, que nunca viveu no Nordeste, nasceu e criou-se em Brasília. E tornou-se um cantador, e um cantador muito bom. Então, em outras regiões, o Rio Grande do Sul tem repentistas também, né? Só que em outro estilo, né? Naqueles carreirão, no vaneirão, acho que é, uma coisa assim. Então eles têm os repentistas dele, não é como os repentistas do Nordeste, são repentistas também, mas não são como o Nordeste. Uns daqueles, se tivesse contato e quisesse fazer igual os cantadores, faria normalmente, porque eles criam de improviso, né? Então, e aí dentro, aí tem os repentistas. Quando a gente fala em repentista, aí tem a viola, né? E tem os emboladores de coco, que muita gente confunde com a cantoria. Aí não são, é outro estilo, né? O embolador de coco canta com pandeiro, né? Os gêneros eles usam diferente, a linguagem é outra, né? A maioria. Não que impeça de uma dupla de embolador de coco cantar usando as mesmas regras, as mesmas coisas do cantador de viola. Mas na maioria das vezes eles usam uma linguagem bem mais, menos sofisticada, menos refinada do que a cantoria. Porque o gênero próprio não exige isso, né? E a cantoria exige que... Quando a pessoa sugere o tema, a gente faz geralmente em dupla, né? E aí a gente faz, mas não é praticamente um improviso perfeito, como é coisa que a gente... Porque quando você sugere um tema, o colega tem um tempinho para a gente começar, depois eu tenho mais o tempo que ele está cantando, e quando se canta de um, a coisa fica mais difícil ainda, porque você termina, não dá tempo você pensar no próximo. Aí é como, né? Vai só uma coisa. Não é... é tanto que tem cantadores que fazem apresentação sozinho, eu sempre me recuso a fazer. Quando a pessoa, não, mas é só uma meia horinha, não, sendo 2 minutos, eu prefiro que seja dois, um faz um, outro faz outro, né? Porque primeiro que descaracteriza a cantoria, né? Quando às vezes uma escola está fazendo um evento e aí quer uma participação, um cantador, para cantar não, agora se quiser eu vou lá declamar. Porque aí declamar, você declama, conta causos, né? Então dá para fazer sozinho. Mas a cantoria mesmo em si, eu não gosto de fazer sozinho, não, porque primeiro descaracteriza e segundo fica muito difícil.
E como é? Você tem
Não. As duplas fixas são, dentro da cantoria, são poucas, né? Tem algumas que já tem. A dupla mais antiga que a gente tem, duas duplas, que tem muito tempo, são os Nonatos, né? Que moram, que hoje praticamente eles nem vivem mais cantando repente. Eles montaram uma banda para cantar as canções, que ele tem mais de 500 canções de composições, aí eles fazem shows. Música, tem uma banda e acompanha. E dentro, de repente mesmo, a dupla mais antiga é de Milson Ferreira e Antônio Lisboa, que mora em Recife. Já tem mais de 20 anos de dupla, né? Então, isso não impede também que eles cantem, em alguns festivais eles cantam desduplado. Um canta com o outro, canta com o outro, né? Mas eles, sim, são uma dupla fixa. E nós não, nós sempre cantamos com... Eu nunca tive dupla fixa aqui, porque até canto pouco, né? Aqui só tem uma dupla fixa, João Santana e Chico de Assis, e a gente costuma brincar às vezes nas coisas que nós somos uma dupla de três, né? Porque sempre eu estou com um ou com o outro. Nos festivais eu sempre duplei com o João, né? Nos eventos Chico dupla com o João, quando o João não está, eu duplo com o Chico, né? Então a gente tem três cantadores que a gente, nesses projetos da Secretaria de Cultura, esse Sexta do Repente e outros, aí eu duplo com o Donzílio Luiz. Já tem uns 3 anos que a gente faz esses eventos, até porque a gente cadastra no Siscute, cadastra uma dupla. E como a gente se cadastrou, então a gente, todos os eventos a gente participa com a mesma dupla. Mas é só a dupla, a questão de dupla é só para esses eventos. Assim, o restante a gente, onde aparece, um vai com um, vai com outro, não tem. A gente, outros, é o único gênero musical que acontece isso, né? Você, as músicas mesmo, uma dupla sertanejo, uma banda, se você tirar um componente e colocar outro, aí você precisa fazer ensaio de várias semanas para poder fazer um evento, né? O nosso não, a gente sai daqui, eu saí daqui para ir para Mato Grosso do Sul, nunca vi o cantador de lá, a gente chega lá, meio-dia, e vamos cantar de noite, né? Só afina as violas na hora de cantar e sai do mesmo jeito, que porque é o mesmo padrão, né?
Ah,
Donzílio é o marco da cantoria aqui em Brasília. Primeiro que é um cara que já está aqui há mais de 40 anos, né? Tem quase 50 anos que Donzílio mora aqui. É um cantador de uma bagagem muito grande, né? Donzílio tem mais de 10 livros escritos, né? E muito bons os livros, os trabalhos dele. Então, Donzílio é a referência da cantoria em Brasília, Donzílio. Hoje, assim, como cantador, né, para eventos, já não está mais, porque está com 84 anos, né? Então, raramente se encontra um cantador dessa idade ainda cantando, né? Donzílio é uma exceção no meio da cantoria. Chegar a essa idade cantando ainda com uma voz até razoavelmente boa, né? E ainda conseguindo criar.
Esses cantadores famosos,
não, tem alguns que a gente não deixa de ter uma certa preferência, mas a gente gosta de todo mundo que cante bem, né? Uns a gente gosta mais, outros menos, assim, do termo da cantoria, outros como pessoa a gente gosta, tem as afinidades pessoais, né? Mas em termos de cantoria mesmo, tem vários que a gente gosta muito, se identifica com eles e gosta do estilo dele, da forma como ele canta, né? Tem uma infinidade de cantadores que a gente vira fã dele, né?
E tem mulheres que cantam?
Tem algumas, bem em número muito menor, né, do que é uma profissão ainda, parece um pouco machista, né, a profissão de cantadores. Mas talvez até pelo fato de ser uma profissão que anda muito, né? E aí mulher, né, se não tiver a mulher para sair sozinha, né, nós vivemos num mundo ainda meio machista, e muitas mulheres não têm interesse. Acredito que tem um número muito maior que teria capacidade de cantar, mas são poucas as que se dedicam à cantoria. Tem algumas que moram em São Paulo, tem a principal poetisa da coisa, Mocinha da Passira, né? Que essa viajou muito, vive por São Paulo, passa por aqui. E até nova, hoje a gente tem duas meninas que estão surgindo. uma no Piauí e outra no Maranhão, que a gente, de vez em quando, escuta apresentações dela, mas ainda não são novas, ainda não saíram ainda dos locais delas.
A sua família gosta de te ouvir?
Gosta mesmo, meu, graças a Deus, sempre tive apoio, né? Tanto em casa como depois de casado, a família é de a mulher é filha de um cara, um cearense que gostava muito de cantoria, era louco por cantoria. Inclusive a conheci na casa dela fazendo uma cantoria, né? Eu, quando a conheci, foi... A gente ia para uma cantoria, desistiu de ir, e depois o pai dela passou lá na casa do meu colega, onde eu estava, chamando para ia ter um aniversário dele, e ele foi lá chamar os cantadores para fazer uma cantoria na casa dele. Como eu estava lá, fui junto, e aí daí deu em casamento.
Bastante simbólico
isso. É, vai bem.
Qual que é a origem da cantoria?
Rapaz, a origem, ela tem muitas... A gente não se sabe ao certo, né? A cantoria raízes, ela vem da Península Ibérica, isso, mas não com o formato que ela tem hoje. A cantoria, ela teve lá suas raízes, como o cordel, como sua, né, essa coisa do canto amebeu, né, mas a origem, como ela é hoje, ela nasceu na Paraíba, na Serra do Teixeira. O primeiro cantador que se tem registro mesmo de cantoria chamava-se o Gulino do Sabugi, criado na Serra do Teixeira, na Paraíba. É ali o ponto que eles têm como ponto de partida da cantoria nos moldes que ela é atualmente, né? Com mudanças de tempo, né? Que tudo no mundo vai evoluindo, mas que a sua essência não se perdeu, é desde essa época até hoje.
Dizem que São José do Egito
é São José é um berço, é porque é um local que... Não é só São José, quando se fala, o povo tira como São José, mas é uma região todinha, que é chamada região do Pajeú, que envolve São José, envolve Tabira, envolve Afogados da Engazeira e aquelas cidades vizinhas ali. Porque ali é um setor que o povo é todo apaixonado por cantoria, né? Você vê hoje nas redes sociais meninos, mulheres... fazendo poesia, escrevendo maravilhosamente bem. Então, o povo que nos outros locais, o povo gosta, mas ali existe uma paixão pela a cantoria, pelo repente, pela poesia escrita. Então, por isso que é tido como um berço de cantoria, né, ali.
Para se cantar a cantoria, a gente se observa que o pessoal usa bastante força, né, os cantadores. Assim, a voz sai com potência.
Eu não sei de onde, mas as toadas que se escolhem, né? A própria viola é muito alta, ó. É tanto que a viola, por exemplo, essa corda aqui, ó, a altura que ela é, né? Ela não, pouca corda aguenta isso aqui, só corda de guitarra que aguenta essa corda aqui, né? Aí é uma coisa que canta muito, parece que eles cantam muito com... Tá aqui o diafragma todo, força muito, né? Chama meio gasguito a cantoria.
Você pode tocar uma corda por cada vez, assim?
Essas três são como se fosse uma corda só. É tanto que quando a gente toca, você prende as três. Quando a gente nunca toca assim, a gente toca assim. Você nunca toca. Só toca. E aí a outra. Isso solta, jamais no ponto de cantar o baião, por exemplo. Vaidoso não, mas cuidadoso a gente tem que ser, né? Porque esse tipo, principalmente esse tipo de viola aqui, que é a dinâmica que a gente chama, viola, qualquer instrumento você precisa ter cuidado com ele. Não é só instrumento, qualquer ferramenta de trabalho. E esse tipo de viola aqui, se você der qualquer pancadinha aqui, você acabou ela. Porque o disco, se empenar, se amassar o disco dentro, aí tem que ser outro. e ela fica sem som, o som fica chocalhando, né? Então, quem dá esse som... Aí a gente tem que ser um pouco cuidadoso, pelo menos, com viola, né?
Nessa coisa do poema, o senhor tem algum poema que possa declamar pra gente saber como é que é?
O poema, tem duas formas de poema. Existe o poema cantado, que é no lugar das canções. Como tem a canção que é acompanhada das canções, que a gente acompanha com a nota e coisa, né? E tinha os poemas cantados como se fosse um repente, só que escrito, contando uma história, né? Aí é cantado. E tem os poemas que são só escritos para declamação. Ou chamamos de poemas caboclos, mais conhecido como no Nordeste como poema matuto, né? E tem um até que eu gosto, eu sempre nas apresentações eu declamo esse poema. Os poemas é um pouco extenso, assim, porque é uma história, né? Contando. O poeta é muito criativo, eles inventam uma história. Esse não é meu, eu só escrevi um poema até um tempo desse lanceio, não sei nem se eu lembro dele todo. Mas esse, eu sempre, em todas as apresentações, eu gosto de falar dele. É um poema de um rapaz exatamente de São José do Egito, Vinícius Gregório, advogado, bem novinho, e ele pegou essa questão da crítica que o pessoal tem com a implicância com a sogra, né? E aí ele pegou essa deixa e fez o poema Pontos de Vista, né? Ele pegou um caso que aí a mesma pessoa vendo o mesmo problema por dois ângulos. Aí ele bota a mesma pessoa, sendo mãe, sendo sogra, como é que ela vê, como é que ela trata as coisas, né? É bem interessante isso. Quer que declame? Né? Ele diz o seguinte, ele disse: duas distintas senhoras conversavam certo dia, e como sempre essas horas são de bastante alegria. Lembraram tempos vividos, falaram de conhecidos e o fuxico sempre junto. Foi mais de hora falando, porque mulher conversando, ó, bichinho para ter assunto. Papo ia, papo vinha, uma delas se lembrou dos filhos que a outra tinha e foi então que perguntou: comadre, eu lembrei agora dos dois filhos da senhora, os passarinhos do seu ninho, cheios de beleza e brilho. Como é que estão seus dois filhos, a Ana e o Fernandinho? E a resposta assim foi dada: a Ana, minha filhinha, casou e tá bem casada, leva vida de rainha. O marido acorda cedo e sai da cama em segredo, pisando em passos mansinhos. E enquanto ela tá deitada, vai trocar a fralda cagada dos meus três lindos netinhos. Depois disso, vai correndo fazer um café bonito. Só mesmo a senhora vendo que genrinho tão bendito. Lava a louça da cozinha, arruma a casa todinha e leva o lixo pra fora. Pense num homem prendado, já está tão acostumado que faz isso em uma hora. Depois é que ele se arruma para poder ir trabalhar, sem fazer zoada alguma para Ana não acordar. Vai mais volta para o almoço, faz tudo sem alvoroço, faz tudo e de nada esquece. A Aninha é muito amada, nem precisa de empregada, minha filhinha merece. A outra comadre então ficou toda abestalhada, pensou: que homem tão são, que mulher tão bem casada. Mas voltou a perguntar: e o menino, vai casar ou também já está casado? A pergunta assim se fez, e a comadre dessa vez respondeu num tom pesado: o menino se casou, mas foi mal casado. A mulher que ele arrumou não faz nada pro coitado. Ele tem que acordar cedo, se levantar em segredo, pisando em passos mansinhos. E enquanto ela está deitada, vai trocar a fralda cagada dos meus outros três netinhos. Depois disso, vai correndo fazer café para a bonita. Só mesmo a senhora vendo, que coisa mais esquisita. Lava a louça da cozinha, arruma a casa todinha e leva o lixo para fora. O bichinho está tão cansado, ele é feito de empregado e a mulher ainda lhe explora. Depois é que ele se arruma para poder ir trabalhar, sem fazer zoada alguma para quenga não acordar. Vai mais volta para o almoço, sua vida é um alvoroço e a mulher mal agradece. Oh, que homem mal amado, ele é feito de empregado, meu filhinho não merece. É tudo muito engraçado, mas é mesmo desse jeito, que sogra é bicho danado e mãe é bicho perfeito. Cada um defende o seu, e nessa história que se deu, uma conclusão se logra, dessa história realista, que tudo é ponto de vista. Mãe é mãe, e sogra é sogra. Então são esses poemas que a gente declama no meio das apresentações, para não ficar aquela coisa, uma coisa só, né, todo o tempo.
Esse é um autor lá de Sul-Sertão.
É chamado Vinícius Gregório, um poeta muito bom. Inclusive eu estou lendo um livro dele agora, Alma Impressa, muito bom.
A viola do senhor tem nome? Foi nome na viola?
Não, não. Viola é viola, ela tem nome, mas é viola.
Salvador, o que o nordestino tem assim de força aqui? Onde ele chega, ele procura manter a tradição, os costumes?
Olha, eu nem digo que tem tanta essa força. Se a gente comparar com o pessoal do sul, por exemplo, né? Nós temos uma grande parte nordestina é dessa forma, né? Procura manter, e eu acho que isso deve, não só da região nordestina, mas qualquer região, qualquer pessoa, ela tem que, isso aqui, é a nossa cultura, é a nossa identidade, né? Se é a nossa raiz, se você perder sua identidade, você não é ninguém, né? A planta, se perder a raiz, ela morre o resto, né? Então, a gente ainda tem muita gente do Nordeste que veio para Brasília, que foi para São Paulo, mudou de região, e lá ele mudou de cultura, ele esqueceu sua cultura. Então, ele não é nordestino e nem é paulista. Se ele está em São Paulo, nem é mais nordestino, nem é paulista, porque ele não tem a cultura de lá. Então, se a gente for comparar, por exemplo, com a região do Sul, você vê um gaúcho aqui em Brasília ou no Nordeste, ou onde ele for, ele está lá com a cultura dele firme e forte, né? Então, uma grande parte do Nordeste ainda procura manter, e eu acho que é essencial, não só do Nordeste, mas de qualquer região que você seja, de qualquer país, onde você for, você tem que levar a sua cultura, que aquilo é a sua identidade, né? Você perder aquilo, você deixa de ser gente.
Memória.
Memória em que sentido de a gente?
Para você.
Porque memória, a gente pode ver memória em termos de manter uma tradição, né, que a gente chama manter a memória, né, ou memória de você, como se fosse um depósito, um HD que você guarda na memória, né? Então, memória, por exemplo, para se guardar, quando você tenta, no sentido de preservação de uma cultura, né? Eu acho que aquilo, a memória que a gente guarda de uma pessoa querida, do lugar que você nasceu, né? Esse é esse termo de você preservar a cultura, né? E a memória no sentido de a gente... fulano tem a memória boa, né? Porque não esquece de nenhum fato que aconteceu durante a coisa, você conta uma coisa hoje, amanhã ele está lembrado, né? Para mim existem esses dois sentidos. Não sei qual seria o que você estaria perguntando.
E a vida, o que é a sua vida?
A vida é um dom, um presente que a gente ganhou, né? Uma oportunidade de... A vida é um sentido bem amplo, né? Se a gente for ver só a vida agora, material aqui, né? É uma oportunidade, mas a vida, no meu entender, ela é uma coisa que transcende, que vem de longe, que transcende outras esferas, né? Então, a vida nossa aqui da Terra, eu acho que é uma oportunidade da gente se aperfeiçoar, da gente, né, crescer, né? Esse é o objetivo que eu acho que cada um tem que ter, né? Você não é chegar e passar pelo... Não é passar pela vida, deixar que a vida passe por você, né? Então, a vida é uma sequência de aprendizados, de erros, de acertos, né, que a gente tem que procurar fazer o máximo. Ninguém é perfeito, né? Mas o objetivo e a estrada que a gente tem é essa, ir em busca da perfeição, né? Se você não atinge, nós não temos condições de atingir, mas... É sempre lutar para cada dia você ser melhor do que ontem, né?
Se o senhor fosse uma música, que música seria?
Ei, rapaz, aí é difícil, né? Mas eu seria várias, um pouco de cada uma, né? Eu seria o Rancho Sem Porta, né? Eu seria o
Coração Online, seria né, a Canção da Madrugada, né, seria muitas, um pouco de cada uma.
A cantoria, de repente, ela está sempre atual, né?
Tá, é preciso que a gente esteja atual, porque se você deixar passar, hoje, se a gente não, o cantador precisa, principalmente aquele que quer, os que vivem da cantoria e que estão prontos para todas as disputas, para todos os eventos, ele tem que estar muito atualizado. Porque ele chega hoje, pode, daqui surge aí uma votação de uma lei e tal, agora. Né? Ele chega daqui 2 dias, aí ele chega no evento e pedem para que ele cante aquele tema. Né? Então o cara tem que estar lá, né? Procurar o máximo. Né? Se você não souber, você sai ali procurando uma coisinha ali, mas aquele que se especializou muito, ele vai a fundo na coisa. Né? É uma sexta do repente que houve aqui o ano passado, uma dupla que chegou aí, no mesmo dia, depois deles, iam ter um evento, um tributo a Raul Seixas, né? É um público totalmente diferente do de cantoria, mas a casa estava nesse dia lotada. O que que acontece? Aquele público não é da cantoria, mas estava ali para assistir a cantoria. Um deles sugeriu que falasse de Raul Seixas. Os caras deram um show dentro da vida da Raul Seixas, cantaram tudo dele. O pessoal ficou apaixonado pela coisa, né? Então você tem que estar preparado para a eventualidade que acontece, né?
Às vezes nos desafios os cantadores se xingam.
Depois, não, aí não, ali é só naquele negócio, só no momento ali. O tema é solicitado aquele, você acaba com o outro no, quando termina, uma coisa, é o mesmo amigo de antes, não, aquilo não resta, não sai dali não. É uma coisa que. Ali você, naquela hora ali, você é só um personagem, não é? Não, é.
Mas o sangue vai dar
no não, 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 não tem nada a ver, não. Até porque a gente não fala, né, com. Existe aqueles que dá aquele toque de coisa, mas não, a gente não fala com o sentido de menosprezar o outro e nem coisa, né? Tudo você diz ali é tentando se sair, você tenta se sair melhor do que o outro, mas não para esse fato, é só pelo fato que você é obrigado a cantar bem, né? Não importa com quem nem o que você diga. E se for sugerido que você cante dizendo aquilo dele, você diz, mas acabou e morre ali mesmo.
E como o senhor acha que vai ficar a cantoria daqui para frente?
Olha, a cantoria não morre, não. Ela já foi decretada a morte da cantoria há muito tempo. Já vem de muito longe. Ela diminui muito. Hoje a gente não tem mais o mesmo público, o mesmo tanto de público que tinha antes. Antes você fazia um festival aqui, essa casa aqui não cabia gente. E hoje a gente faz um evento, vem 200 pessoas, vem 300, tem deles que vem 100. Mas não acaba, a cantoria não se acaba nunca, não. É uma coisa. Aquilo que tem raiz, que tem e que presta, ela não acaba nunca, né? Não é como as músicas inventadas, criadas por mídia, que deixa ali 2 meses, 3 e acabou, vamos criar outra e vamos colocar para frente, né? Por isso mesmo que a cantoria nunca estourou na mídia, porque ela, não, ela é feita com raiz e a mídia não interessa esse tipo de coisa, né? Mas por isso mesmo é que ela nunca chegou ao topo de sucesso, mas também não acaba. Né? A gente tem. Quando a gente pensa que daqui para frente não vai mais ter cantoria, aí quando da fé surge 20, 30 cantadores novos e com qualidade boa, né? Que a gente tem mais 30 anos para frente, está garantido. Pelos cantadores que estão surgindo agora, garotos com 20 anos, né? Dizendo, cantando muito. Então a gente tem a cantoria garantida por mais 30 anos. Né? Vai depender de público agora, mas acredito que mesmo em número menor, mas não deixa a cantoria morrer.
E qual que é a importância desses mestres cantadores assim, que estão muito tempo na vida para influenciar?
São referências, né? A gente aprende com os mais velhos e transmite para os mais novos. Né? Então é uma sequência. Os cantadores mais velhos, a influência que ele serviu de base para a gente começar, né? E o nome para preservar, né? Ele tem como uma referência dentro da cantoria, então ajuda muito para criar novos públicos, né? Você tem uma referência para citar dentro da cantoria. Né?
E mais uma pergunta relacionada à Brasília. Aqui tem diversos tipos de culturas, né?
Tem. Um caldeirão... a Casa do Cantador principalmente. Hoje essa casa ficou muito tempo praticamente só com cantoria, né? De um tempo para cá, também é um desperdício uma casa desse tamanho ficar esperando um evento de cantoria de mês em mês ou de dois em dois meses, né? É um espaço que tem que ser aproveitado, né? E nada mais justo do que, mesmo sendo a Casa do Cantador, tendo a cantoria como referência, ela abre espaço para todos os segmentos culturais. A viola caipira mesmo, de vez em quando, está fazendo um evento aqui e supera em 10 vezes os eventos de cantoria mesmo, feito na casa. Então, o rock vem para cá, vem o rap, vem, né? Todos os segmentos culturais encontram espaço aqui, desde que a agenda tenha espaço para ir. É nada mais justo do que isso, né? É quase que o único espaço, né, mais apropriado para evento é a Casa do Cantador. Tem que ser aproveitada com o que existe de melhor.
E essa diversidade cultural da cidade mesmo, o senhor se sente à vontade com isso?
Senta, a gente hoje a gente já foi muito separado essas coisas da cultura. Hoje está muito misturado, a gente já fez muito. A viola caipira, né, quando tinha os festivais aqui, trazia uma dupla de violeiro caipira. Zé Mulato Cassiano fez várias, fizeram várias apresentações dentro dos festivais daqui. Festival de violeiro caipira de Braslândia, nós já fomos 2 anos participar de lá, né? Tem um evento e a gente participa como uma dupla especial dentro, né? Já junto com o rock, né? O forró, a gente está sempre onde tem um evento do forró, tem uma dupla de repentista. Então é uma coisa que tem que estar, cada um tem seu segmento, mas que pode juntar, até pela a oportunidade que tem da gente juntar públicos diferentes.
O senhor gosta da sonoridade da viola caipira?
É muito boa, sendo bem, bem tocado, bem cantado. Para mim é a caipira mesmo em si, o pessoal depois do caipira aí foi ramificando para o sertanejo, que hoje de sertanejo não tem mais nada, né? Mas a viola caipira é uma coisa incrível.
Thank you.
povo que vamos fazendo duelo, se sentindo bem feliz. As origens do canto que fui nascido. Desse jeito o mundo quis que vivesse mano a mano, você lá do sertão quente, do torrão paraibano, e eu de Itapetinho, do solo pernambucano. Precisa pra que nosso verso vire conteúdo de pesquisa. Levando a chifrinha vida e é que eu vou vivendo assim. Com Almeida pra você, com Oliveira pra mim, você toma sua bomba e eu de mim.
Projeto Viola Central apresentou entrevista com Valdenor de Almeida. Entrevistadores: Domingos de Salve, Sara de Mello, Daniel Choma e Tati Costa. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.